Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Bem-vindo a mais um podcast de 20 minutos, o podcast de RPG mais rápido da internet. Mais rápido que financiamento coletivo de RPG clássico.
Mais rápido do que achar mago com invisibilidade usando bola de fogo.
Estamos aqui em mais um programa, estou aqui com meu caro amigo Matheus e vamos hoje falar do RPG clássico que quase ninguém jogou. Que a verdade é essa. Mas que felizmente está voltando em uma nova edição de luxo pela Retropunk. Vamos falar de Castelo Falkenstein.
Um dos meus cenários e um dos meus RPGs favoritos. É verdade que ficou meio sumido aqui no cenário nacional por um tempo e está voltando agora, acho que no maior estilo. Vai ser muito legal a gente conversar sobre isso.
E para você que não conhece as regras, até muito fácil, porque é o segundo programa, o podcast de 20 minutos funciona da seguinte maneira. Após introduzirmos o assunto, nós contamos 20 minutos do qual conversaremos livremente sobre o assunto. 20 minutos, nada mais, nada menos. Então, peraí, eu tenho que botar um timer aqui, né?
É bom.
Foi isso que eu esqueci. E atenção, começou! Matheus, o que é Castelo Falkenstein, afinal de contas? Além de um castelo na Alemanha.
Bom, Castelo Falkenstein é um RPG escrito pelo Mike Pondsmith. Eu não vou acertar o ano agora, mas acredito que por volta de 94 a 96.
Vou ser aqui fazer o papel de host e vou te dizer que foi 94.
94, legal. Ele foi lançado lá fora pela R. Talsorian Games, se eu não me engano, que é justamente a empresa do próprio Mike, que tem outros materiais que são legais, como o Mecton. Eles lançaram o RPG do Dragon Ball, lançaram Cyberpunk 2020.
É isso que eu ia falar, Cyberpunk 2020 vai voltar agora no jogo, né? Como Cyberpunk 2070.
2070 e também vai voltar como RPG, mas não é isso que a gente vai falar hoje. Mas então, Castelo surgiu nessa época, é um universo fantástico da era vitoriana com criaturas místicas como dragões, anões, fadas, onde os personagens da literatura vitoriana do nosso mundo existem. Assim como os autores. Então você tem o Capitão Nemo navegando pelos mares, enquanto o Júlio Verne é ministro da ciência da França.
Exatamente. Lembrando que a era vitoriana é ali, grosso modo, século XIX, né?
É isso. E a era vitoriana de Castelo Falkenstein é uma era vitoriana com certas adaptações, né? O próprio design do jogo levou isso em consideração, porque ele é pós-Vampiro à Máscara, né? Pós o sucesso de Vampiro à Máscara. Então, o perfil de jogo já era um perfil que privilegiava mais a narração.
Sim.
Já estava muito influenciado por esse movimento e tal. E era um perfil também que estava muito na onda dos live actions. Então, algumas adaptações, principalmente de vestuário, aconteceram porque o Mike, eu acho que ele comenta, não sei se numa entrevista ou no próprio livro, que é muito difícil você arrumar vestuário vitoriano prático, que é meio que uma contradição por si.
Inclusive, diriam, pelo menos no caso das mulheres, é um risco de vida você usar um vestuário vitoriano clássico.
Pois é, então eles resolveram dar adaptação na moda, principalmente, para algumas coisas, e em costumes, porque ninguém é babaca.
Até, já que você levantou esse ponto, é até uma coisa interessante, porque, assim, quando a gente estuda a era vitoriana aqui no Brasil, no mundo inteiro, né, a gente se foca mais nos aspectos, vamos começar, como eu vou dizer, nos aspectos mais negativos da era vitoriana, né, o fato da Revolução Industrial, da exploração, das favelas, né, dos cortiços da Europa, da Londres coberta de fuligem, de fábrica, do colonialismo, né, invadindo todo o território que não fosse a Europa, né,
sim,
e que não tivesse um exército para se defender. E o Mike Pondsmith, quando escreveu, na verdade, né, a gente precisa fazer uma correção importante, né, Matheus? Não foi o Mike Pondsmith que escreveu.
É verdade. Eu acho que esse é um outro ponto que é maravilhoso desse livro, assim, dos primeiros, que logo que você começa a ler, você já dá de cara com ele, né?
Sim, é o fato de que todo livro é narrado da perspectiva de um game designer chamado Tom Olam, que foi parar nesse universo fantástico paralelo nosso, que eles chamam de Nova Europa.
Isso, ele foi conjurado, né?
Ele foi conjurado para lá por duas pessoas sinistras. E o livro em si, o Castelo Falkenstein, seria os documentos que o Tom Holland conseguiu mandar de volta para o nosso mundo com um amigo dele, o Mike Pondsmith.
Exatamente. É, eu acho que essa é a primeira coisa, então, novamente, né? É, ele, a primeira parte, a parte de cenário é basicamente narrada como se o Tom, esse autor, estivesse contando o que ele está descobrindo, alguém que veio do nosso mundo e foi para essa nova Europa e está descobrindo as diferenças nesse lugar. E todo o cenário é construído dessa forma, e aí tem a segunda parte, que é o jogo de RPG, ou o grande jogo, que ele inventou porque ele precisava passar o tempo com os amigos dele da nova Europa.
Exatamente.
Eu quero, assim, a gente já está falando do jogo em si, fazendo uma breve apresentação. É importante, porque já vamos falar que, assim, a Devir trouxe esse jogo logo no boom do RPG aqui no Brasil, do primeiro, né, de 95 para frente. Eu vou acreditar que a edição da Devir seja de 96, talvez.
Eu acho que é, embora... Eu lembro que eu comprei esse livro em 98 ou 99.
Eu comprei bem mais pra frente, mas eu acho que foi isso. Enquanto você dá uma olhada no senhor Google aí, pra gente não falar muita besteira, continuo aqui. Mas o fato é que ele saiu numa das primeiras levas de grandes lançamentos da Devir, e foi um RPG que infelizmente passou meio batido, no sentido de que ele nunca teve grande público como GURPS, como Vampiro e como D&D barra D&D barra D&D de novo.
É.
Ele virou basicamente um RPG cult no Brasil, no sentido de que não eram muitas pessoas que você via jogando, você não via ele muito nas convenções, as pessoas não comentavam tanto sobre ele, mas ele criou um grupo de pessoas muito apaixonadas pelo material, assim, aqui no Brasil. Tanto que a gente vai entrar nessa conversa, acho que com mais calma, em breve. Ele tá tendo uma reedição agora maravilhosa e super, super bem recebida, né?
Sim, peguei aqui minha versão, o meu pré-lançamento da Devir é de 98.
Legal. Então, o que eu acho muito doido no Castelo Falkenstein, uma das coisas que me deixa maravilhado, a primeira coisa é que pra mim ele é um RPG muito iluminado. Apesar de ele estar ligado a essa coisa que foi originada pelo Vampiro à Máscara, ele é um RPG muito solar, no sentido de que os personagens são grandiosos e são esperançosos, e as coisas acontecem de forma a abrir as perspectivas mesmo. Os heróis estão lutando por coisas que são importantes, pela honra, pela pátria deles, não num sentido pesado ou uma coisa assim. Eu acho que tem uma coisa de aventura muito pra cima, né?
É, como eu falei, ele se foca nos aspectos positivos dessa era, incluindo as características dos personagens, né? Como ele se baseia na literatura, que era a principal mídia desse período, ele se baseia muito na construção dos personagens dessa literatura, né? São todos heróicos, são extremamente honrados, mas não é essa honra, correndo o risco de pular na política, essa honra meio retrógrada que a gente vê, né? Que a gente às vezes pensa. É aquela honra, fazer o bem pelo bem. Aliás, eles têm o livro básico tem a melhor definição de moral que eu uso até hoje. Moral, aliás, de virtude. Virtude é você fazer o certo até quando não tem ninguém olhando.
E é isso, os heróis de Castelo Falkenstein, que são os heróis típicos de literatura vitoriana, né? Você vai ter desde do cavaleiro, do príncipe, até o explorador, que é uma figura... A ciência é muito forte, né? Apesar da magia existir nesse mundo e ser também uma força... um tanto enigmática e ter esse tom mais do oculto mesmo, como as sociedades ocultistas, né? Uma coisa...
não é magia de D&D, né? Não é bola de fogo.
Sim, é sutil, né? É uma coisa mais leve, assim, mas muito poderosa. E você tem a ciência como a grande força, e a ciência vista como o motor do progresso, como o motor para a humanidade melhor. Não é a ciência pelo lucro, não é a ciência necessariamente para dominação, embora isso possa aparecer nos vilões, né?
Isso que eu ia falar. No RPG, essas qualidades que a gente... esses pontos negativos, né? Tanto da ciência, da própria sociedade vitoriana, ele é reservado aos vilões. Então são os vilões que invadem a África, invadem, na verdade, todos os lugares que não são a Europa. São os vilões que fazem industrialização descontrolada, que vai destruir o planeta, e por aí vai. Muito pela influência que, inclusive, falar das raças, né? São as fadas, né? Que são uma força poderosa no universo de Castelo Falkenstein.
Sim, no cenário tem as duas cortes, né? A Cili e a Ancili. Elas não podem atacar diretamente umas às outras, se eu não me engano, né? E a própria humanidade.
É.
Mas elas podem influenciar. E a corte Ancili, que é a corte das sombras, a corte maligna, ela tá tentando levar a humanidade para a se destruir, né?
A ideia é que no cenário aconteça um pacto, né? Entre as três espécies, as três raças. Por esse pacto, as cortes não podem atacar nem a si próprias, nem a humanidade. Então, a jogada da Corte Oncide é fazer com que a humanidade seja a que ataque. Porque aí eles rompem o pacto. O pacto é rompido. Entendeu? Então, essa é uma das forças. Mas existem outras forças também. Tem... A verdade é que o cenário do Castelo Falkenstein é muito vasto, né? Eu tô vendo aqui a gente tentando fazer uma sinopse, né? Mas ele é muito vasto. Pelo tanto de possibilidade que esse período, e ainda mais que essa mistura do fantástico e do literário, acaba dando. Talvez fosse um dos motivos que ele nunca foi tão muito jogado, né? No final, você acha que ficava até meio confuso. Não tô sem querer criticar o livro, mas acho que no final ficava até meio confuso.
O que eu acho sobre isso, Albino, é que ele é um cenário que exige algumas referências que não são tão diretas para a gente, por exemplo.
É, também tem isso.
Por mais que a gente conheça a literatura da época e tudo mais, algumas coisas, infelizmente, ainda não são tão acessíveis. Agora talvez tenha melhorado, na época não era. Prisioneiro de Zenda, por exemplo, que ele cita, se eu não me engano, não tinha uma tradução na época.
É, exatamente. Acho que agora que tem uma tradução de Prisioneiro de Zenda, que é um romance clássico dentro dessa época. Eu, nesse sentido, acho que eu sou mais privilegiado que a maioria, que eu falo sempre que os primeiros livros, não os primeiros livros, ponto, né? Os primeiros livros adultos, vamos dizer assim, que eu li foi Júlio Verne. Meu primeiro livro adulto que eu li foi 20 Mil Léguas Submarinas. Então, quando esse RPG surgiu pra mim, foi uma coisa mágica, porque eu já conhecia, li todos esses autores vitorianos, todos, né? Todos que eu pude botar a mão, esses autores vitorianos. Mas, realmente, acho que falta referência.
Sim, é a dificuldade, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que ele é um cenário bastante vasto. O livro básico se foca bastante na Europa, mas a gente tem suplementos para falar, por exemplo, da América do Norte, que é muito interessante, que agora vai chegar ao Brasil, e eu vou aproveitando para falar já sobre isso. Mas e você teve na época, inclusive, a menção a um suplemento brasileiro para Castelo Falkenstein, que acabou não acontecendo.
Acho que foi uma época que a Devi fez várias promessas que ela acabou não cumprindo.
É, enfim, eu não sei exatamente como é que foi o funcionamento desse...
Não vou especular irresponsavelmente.
Bom, e aí, como a gente estava falando, a Retropunk conseguiu os direitos de republicação e está trouxe já, né, já está disponível, uma nova edição. Na verdade, é a mesma edição que foi publicada pela Devir, mas retraduzida, retrabalhada e com os suplementos, né? Eles tiveram uma campanha de financiamento maravilhosa, muito forte, que eu acho que, se eu não me engano, se não foram todos os suplementos publicados, foi a maioria.
Foram todos.
Foram todos os suplementos, né?
Foi a linha completa. Eles conseguiram traduzir a linha completa no Castelo Falkenstein, que não foi muito grande. Acho que são 6 ou 7 livros.
São aproximadamente 6 ou 7 livros, sim. Já saiu o Comme il faut, que é uma espécie de guia do jogador, junto com o livro básico. E os outros vão ser entregues aí, acho que para os próximos meses.
Sendo que o guia de jogador, não entendo o guia de jogador de regra. Na verdade, é um guia de jogador de costumes da Nova Europa.
Que é maravilhoso, assim, tem...
É, exatamente, é um manual de etiqueta da Nova Europa, basicamente.
É fantástico, tem dia a dia, exemplo de imóveis, né, casas, mansões, tem horário de trem, cara, aquilo é lindo. Os caras fizeram a malha ferroviária da Nova Europa e os horários dos trens.
É exatamente esse tipo de imersão, mesmo sendo um universo fantástico, esse tipo de detalhe de imersão que acho que às vezes até falta em alguns cenários modernos, né?
Sim, e não é o detalhamento pelo detalhamento, né? É o detalhamento para servir de base
para as coisas. Né? Porque são pontos para a história.
Exatamente.
São mecânicas que você vai usar na história.
E eu aproveito, a gente está gravando esse podcast no dia imediatamente posterior ao Diversão Offline 2019, que aconteceu em São Paulo. Eu fui e eu tenho o prazer de dizer que Castelo Falkenstein ganhou 2 Goblins de Ouro lá.
Sim, eu vi.
Um pool pelo trabalho de tradução, a tradutora, a Maria do Carmo Zanini, recebeu um prêmio, e de melhor cenário, o que, e assim, a gente tinha concorrentes muito fortes esse ano, muita coisa boa, assim, muita coisa boa, acho que só reforça o quanto esse jogo ficou querido pela comunidade que abraçou. que apesar de não ser tão grande contra os outros grandes da época, ainda foi suficiente para marcar depois de mais de o quê, 10 anos, né? Quase 20. E é um jogo que ainda se mantém fresco, é impressionante é isso.
Acho que ele é atemporal, tanto na época dele, né, quanto no, nos temas, e nem mesmo, né, acho que ele consegue ser atemporal e universal, como ouso dizer, o D&D é, sendo que ele é completamente diferente de um D&D.
Completamente.
Temáticas e pegada de regras, ele é totalmente diferente de um D&D.
É. Vale dizer, para quem não conhece, que ele não usa dado, ele usa cartas, né? De baralho, baralho. Sim. Comum, para resolução do seu sistema.
E por que usa cartas?
Porque dado é coisa de patife.
Exatamente. Patifes e rufiões usam dados. Pessoas da alta sociedade não usam, não jogam dados, jogam cartas. E não tem. Foi o que você disse, não tem ficha. Você escreve um diário do seu personagem. E talvez esse tenha sido um dos motivos pelo qual ele nunca pegou, né?
É uma dificuldade. Hoje a gente tem jogos mais narrativos e o nosso público, que no Brasil, mas no mundo inteiro, está começando a levar bem melhor isso. Na época era realmente algo completamente fora, né?
É, a gente falou de vampiro, mas vampiro, apesar desse já ser outro foco, a ficha dele é bem cartesiana, né? Sim. Verdade, ainda um dia ainda vou pegar aqui para falar de vampiro, como vampiro, na verdade, é um D&D, né? Porque você tem um leque bem, bem fechadinho de escolhas e coisas que você pode fazer, e você marca tudo com tudo, a ficha cartesiana, você marca tudo com bolinhas, né?
Sim.
E aí você compara com Castelo Falkenstein, que você escreve um diário, ali no meio do diário, escreve os atributos do seu personagem como palavras e não números, né?
Sim.
É de se...
Eu acho que ele privilegia várias coisas. Tem um capítulo dedicado à criação de aventura que é muito bonito, é muito cuidadoso. E fora do que estava sendo feito na época, você não vai fazer uma aventura com mapa, com uma masmorra, como você iria fazer para D&D.
E acabou o tempo. E acabou o nosso tempo de hoje.
É isso aí, ó. Ficou coisa para falar, hein?
Acho que voltaremos a esse assunto.
Eu acho que a gente precisa falar mais da Nova Europa, contar um pouco mais de como as coisas funcionam lá, com muitas letras capitais aí no próximo programa, viu?
Letras capitais, sublinhadas e caixa alta.
Sim.
Porque quando botar letras capitais não é o suficiente, você bota a palavra inteira em letras capitais.
Se é bom para a Rainha Vitória...
É bom para nós. Ora, porras! Mas enfim, esse foi mais um podcast de 20 minutos. Matheus, considerações finais?
Bom, minhas considerações finais são... Se você não conhece Castelo Falkenstein, aproveite que o livro agora está amplamente disponível novamente. Cara, eu espero que você se apaixone, porque é um material maravilhoso. Se você conhece, você sabe do que a gente está falando, espalhe a palavra. Vamos tentar fazer com que mais jogadores conheçam esse mundo maravilhoso da Nova Europa. E, cara, eu estou muito feliz de falar dele, porque é realmente um dos meus RPGs preferidos da minha vida.
Sim, com certeza, meu também. Espero um dia voltar a jogá-lo, né?
Sim.
Espero um
sim.
dia poder jogá-lo. É, eu também quero, para mim a mensagem é a mesma, espalhem a palavra, né? Não vamos deixar ele ficar no submundo por mais 20 anos. Eu tô aguardando aqui a minha edição, o Retropunk, quando vocês quiserem, né?
Eu já peguei a minha, já tô super feliz.
A minha original aqui tá quase dissolvendo, a verdade é essa.
E que material lindo, cara. Eu realmente recomendo. Assim.
Não, o original já foi um dos livros mais bonitos que a Debbie lançou.
Sim.
Eu imagino o trabalho, que eu gosto muito da Retropunk, imagino o trabalho que ela tenha feito, entendeu? Então é isso, gente. Como é que são o negócio de contato? Como é que você encerrou mesmo?
Não,
tinha contato?
Você tinha alguma coisa assim? Agradece, pede pra mandar uma coisa, falar qual é a experiência das pessoas com o castelo.
É, engajamento, né?
Uhum.
Então é isso, gente. Ficamos por aqui hoje. Mandem, por favor, nos nossos canais suas experiências com o Castelo Falkenstein. Se já jogou, se já conhecia, se não conhecia, se já jogou, se não jogou. Se nós conseguimos explicar mais ou menos o que é o cenário em 20 minutos. Então é isso, gente. Obrigado por ouvir mais uma vez o podcast de 20 minutos e até a próxima.
Obrigado, até a próxima. Espero que vocês estejam com a gente em todos os programas.
Um abraço.